Senhores deputados, vamos então dar início a esta nossa segunda audição ao Dr. Carlos Neves, a pedido do próprio, que agradecemos e peço desculpa pelo atraso do início desta sessão. Em nome do Sr. Presidente da Comissão, o deputado Vasco Cunha, que não pôde estar presente até ao final desta reunião, pediu-me para o substituir na qualidade de vice-presidente da Comissão. Estão presentes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Manuel Isaac, e do Grupo Parlamentar do PSD, o Pedro Duarte Ramos, e o Pedro Alves, do PSD, e aqui os nossos assessores, aqui o Dr. Ruas e a doutora Anabela, que fazem parte do apoio a esta comissão. O doutor tem a palavra, conforme lhe disse, por cerca de 10 a 15 minutos. A sessão será gravada para, posteriormente, depois os seus deputados poderem também ter acesso a tudo o que aqui foi tratado, mesmo aqueles que não estão nesta comissão. O doutor tem a palavra, pode usar o microfone.
Boa tarde. O meu nome é Carlos Neves, sou sócio-gerente da Digidelta Software, uma empresa de tecnologias de informação sediada em Leiria. E desde já agradeço a oportunidade de poder partilhar convosco informação no seguimento de um projeto de resolução 514 que foi apresentado pelo PCP com o objetivo de simplificar a vida a todos os agentes intervenientes na identificação e saúde animal em Portugal, nomeadamente a partilha de informação entre o Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal e o PISA, Programa Informático de Saúde Animal. A empresa, vou tentar enquadrar isto o mais rapidamente possível, para não vos roubar muito tempo. Este é o que tinha preparado para a apresentação da audiência. Vou-vos fazer uma breve apresentação da empresa. A empresa é uma pequena empresa, como disse, sediada em Leiria, tem 14 colaboradores e tem como seu core business o desenvolvimento de sistemas de informação, nomeadamente para o Estado português e, em concreto, na área da pecuária e da agricultura. O primeiro programa e a razão para a qual a empresa foi criada é precisamente o PISA, portanto ele foi implementado em 1990. É um sistema que é utilizado por todos os agentes responsáveis pela identificação e saúde animal em Portugal, quer os agentes oficiais, a estrutura oficial, desde a DGV, os serviços de desenvolvimento regionais, as DIVs e as NIVs, os núcleos de intervenção veterinária e divisões de intervenção veterinária, que penso que agora são as NAVs e as DAVs, bem como todas as associações de produtores, laboratórios privados e laboratórios oficiais ligados, portanto, a todo o circuito, de acordo com as suas competências, para garantirmos realmente a saúde animal e saúde pública em Portugal. Somos também responsáveis pelo desenvolvimento do SIAGRI, um sistema de informação agrícola da região autónoma dos Açores, isto portanto, 2007-2013, e que é responsável por a gestão de fundos comunitários na área, na região autónoma dos Açores, num montante de cerca de 375 milhões de euros. Isto é uma típica aplicação semelhante à do PRODER. A única diferença que temos aqui é que os montantes são substancialmente diferentes e só não somos responsáveis, ou o sistema só não é responsável pelo pagamento final, que é da responsabilidade do IFAP. O SIAGRI, perdão, foi desenvolvido em 2000 e finais de 2006. Somos também responsáveis pelo CIRRAL. Portanto, é um programa semelhante, mas mais vocacionado para o desenvolvimento rural também na região autónoma dos Açores. Eu tenho aqui uma anotação de IFAP, porque nós trabalhamos muito próximo com bases de dados nacionais no cruzamento administrativo, e isto enquadra-se no resumo que tenho para o final desta audiência, que é realmente a possibilidade de partilhar informação entre os dois sistemas PISA e SENIRA, que vão trazer com certeza muitas mais valias a todos os agentes que estão no terreno, bem como a permitir uma série de validações direcionadas e conseguem identificar eventuais focos que requerem a atenção dos respectivos institutos. O SARRIR é também um sistema de recolha e tratamento de resíduos, também para a região autónoma dos Açores. Eu procuro com isto transmitir-vos que as nossas competências estão muito ligadas ao setor da pecuária e agricultura. E, por fim, antes de entrar em algum detalhe no PISA, Mencionar-vos o PGE, que é um programa direcionado já para os agricultores para assumirem as suas responsabilidades legais no registro de existências e deslocações que compete e que deve estar em sintonia com o SENIRA. O RED oficial é um produto desta natureza também, mas para pequenos ruminantes e medicamentos, também é uma obrigação legal e que estamos a desenvolver para todas as associações de produtores, para que eles possam prestar esse serviço aos seus associados. Não vou, aliás, me permitem só mais um minuto, referi também que somos responsáveis pelo PIC, ali um PIC que é o Programa Informático de Classificação de Carcaças, que é uma fase já posterior neste circuito todo, onde são registadas a quantidade e a qualidade das carcaças, das nossas carcaças em Portugal, para todas as espécies bovinas, caprinas, ovinas e suínos. Esta informação existe desde 95, está também na Direção-Geral, na DGAV, que estava na Venda Nova, que eu agora penso que, não sei se estará no Parque das Nações. E, por fim, o Acapulco, que é um investimento, é um programa de investigação e desenvolvimento tecnológico na qual nós estamos envolvidos, portanto é um projeto de 575 milhões de euros, está a meio. Ele é um projeto direcionado para os produtores pecuários, para eles fazerem uma gestão de pecuária precisão, sem intervenção humana. Hoje em dia nós temos de ser muito competitivos e com base na tecnologia RFID e com mangas de separação de efetivo, nós conseguimos separar animais que não tenham um determinado tipo de curva de crescimento ou que possam estar porventura a dar prejuízo ao produtor pecuário. No próprio dia eles recebem esse aviso. Isto para contextualizar a área de atuação. Isto para contextualizar a atuação e as competências da DigiDelta. Entrando já no PISA, no Programa Informático de Saúde Animal, portanto, ele foi adotado pelo Ministério da Agricultura em 1990, estamos a falar de 20 e qualquer coisa anos, 23 anos, possivelmente. É um sistema que está instalado em todos os organismos responsáveis, terei a oportunidade de identificar melhor um pouco mais à frente. Existem soluções móveis desde 93, portanto, 1993, a base de dados central nacional de grandes e pequenos ruminantes foi criada em 95, também para responder a inspeções da Comunidade Europeia nesta área. E o sistema evoluiu para o seu ambiente Windows em 2000 e temos a última versão que está implementada no terreno desde 2008 e que estamos agora num processo de internacionalização, tendo já feito várias investidas em várias partes do mundo, com o objetivo de que o sistema seja adotado a nível nacional pelos respectivos Ministérios da Agricultura. Relativamente às entidades que utilizam o PISA, e se me permitem, eu penso que isto terá a máxima importância, portanto nós temos a DGAV, as Direções Regionais de Serviço Veterinário, divisões, os núcleos, os ADS ou OPPs, laboratórios públicos, como referi há um pouco, nos Açores, a Direção Regional de Desenvolvimento Agrário, os serviços de desenvolvimento agrário, portanto, em cada uma das ilhas, e na região autónoma da Madeira, a Direção Regional de Veterinária. Para melhor entendermos o posicionamento e a dimensão das entidades, do sistema e das entidades que utilizam o sistema, tenho um mapa com a estrutura orgânica e a disposição geográfica no território. Isto não são produtores, são entidades responsáveis por assegurar a identificação e saúde animal na sua área geográfica. Portanto, cobre todo o país, isto já desde 1990. Para terem uma ideia dos conteúdos que o sistema trata, estamos a falar das explorações, detentores, os respectivos detentores, proprietários, quantos animais, que animais estão presentes em cada uma das explorações. E, como sabem, os animais têm identificação individual, têm um passaporte, no caso dos pequenos ruminantes têm identificação já RFID. Isto é uma fase do sistema que tem a ver com a identificação, ou seja, onde estão, de quem são, quantos e quais são. A seguir entram aqui registros, e mais uma vez reforço desde 1990 que existe esta informação disponível na DGAV, toda a atividade de veterinária de campo, todas as ações profiláticas, sanitárias, porque o objetivo é saber qual é o estado de saúde dos nossos efetivos. Aí já entram os outros agentes, são os laboratórios, que são responsáveis por fazer as análises laboratoriais, as provas laboratoriais só, porque quem decide em termos de competência, quem tem as competências para decidir se o animal é positivo àquela doença ou não, são os serviços oficiais. Portanto, este é o circuito. Depois entrem na parte da gestão dos abates sanitários, abates normais e surpresas de necrópsia, que é quando há um abate normal e existe algumas, o inspector sanitário acaba por detectar lesões e são feitas provas pós-mortem. Grosso modo, isto é o tipo de conteúdos que o sistema tem. Poderíamos entrar aqui mais alguns detalhes de planos sanitários anuais que são desenvolvidos pelo próprio sistema de acordo com as linhas de orientação da DGAV. Correlatórios técnicos sanitários nacionais e comunitários são emitidos pelo próprio sistema, que existe aqui georreferenciação, traçabilidade, e começamos a entrar aqui já naquela leitura do farm to fork, que está muito na berra, passa a expressão, hoje em dia, e que tem, no meu entender, bastante interesse. Para complementar este sistema PISA, de referir que existem soluções móveis no terreno desde 1993, eu tenho aqui à esquerda vários dispositivos, temos PDAs, são os dispositivos mais pequenos que cabem na palma da mão, temos os típicos netbooks, tipo, parecidos com magalhães, que invertem o ecrã para uma maior fácil digitalização com ecrã tátil, e os mais recentes tablets, que são muito mais económicos, e mais versáteis também utilizar no terreno. Tudo isto com a utilização RFID. As brigadas veterinárias, quando estão no terreno, não só têm toda a informação gestorial da Associação de Produtores, como caso encontrem um animal num efetivo que, não, que é novo nesse efetivo e que eles já trabalham nesse efetivo há muito tempo, podem consultar a base de dados nacional e saber o estatuto sanitário da classificação de onde é proveniente esse mesmo animal e saber o historial sanitário desse mesmo animal para então decidir o que é que deve ou não fazer em termos sanitários no terreno. Tenho também ao lado uma impressora e um tubo de colheita de sangue. O objetivo aqui, devo dizer que isto ainda não está implementado, não conseguimos ainda sensibilizar os agentes, nomeadamente as associações de produtores, para etiquetarem os tubos de sangue com códigos de barra diretamente no terreno, que isto iria com certeza tornar toda a informação mais fiável, mais credível, mais célere no restante processo, nomeadamente nos laboratórios em que se faz a leitura e não há introdução de dados errados porque se entende que um dígito, em vez de ser um, é, por exemplo, um 7. Vou avançar então. Alguns dados estatísticos. Nós em 2008 tínhamos cerca de 200 mil explorações, 1,1 milhão e meio de bovinos e cerca de 4 milhões de pequenos ruminantes. Atualmente, isto são dados recolhidos hoje da base de dados central na DGAV, nós, portanto, temos acesso à manutenção daquela base de dados. Eu permiti-me trazer estes dados para partilhar convosco. Nós temos cerca de, portanto, temos estes números no continente e na Madeira. Portanto, há aqui um decréscimo bastante acentuado nos pequenos ruminantes, nos bovinos manteve-se ligeira subida, e era para também partilhar convosco, que não deixa de ser uma preocupação nossa, que a estrutura da Associação de Produtores tem vindo a diminuir, estão com grandes dificuldades, a tendência é para eles fazerem fusões, mas penso que isso também não é nenhuma novidade, mas não deixaria de partilhar isso convosco. Finalmente, e penso que esta parte final foi a razão pela qual me trouxe aqui, quais seriam as vantagens entre os dois sistemas PISA e SNIRA? Os senhores deputados estão muito mais bem informados do que eu relativamente ao SNIRA. Eu sei de algumas coisas do PISA, pelo menos. Existem várias vantagens. Salvo alguma coisa que possa vir a dizer mal, agradeço que me corrijam. Portanto, o SNIRA será um sistema declarativo. O PISA é um sistema no âmbito da execução dos planos de erradicação. Existe logo aí, à partida, a possibilidade de não só as brigadas veterinárias, antes de irem para o terreno, terem todo o efetivo bovino atualizado para saberem o que esperam, mas ao mesmo tempo, ao executarem os planos de erradicação no terreno, acabam por validar ou verificar, ao introduzir os dados e as intervenções de campo no PISA, existe logo a possibilidade dos dois sistemas darem alertas um ao outro de o que é que não coincide em ambos os cenários. Tecnicamente, isto não tem qualquer dificuldade, nem em termos de custos, nem em termos de prazos de execução. Isto é um serviço que nós já, até nós já temos acesso ao SNIRA e ao parcelário, às cotas leiteiras, direitos de vacas a leitantes, uma série de bases de dados no âmbito das candidaturas do POSEI e do CIR Rural. Só não executamos já este cruzamento com o PISA porque não nos foi dada indicação nesse sentido. Portanto, tecnicamente, repito mais uma vez, e em termos de custos estamos a falar e prazos, estamos a falar, se calhar, de conseguir implementar isto no espaço de uma semana, duas semanas. Demora mais tempo, se calhar, as entidades, as respectivas equipas informáticas a acertar credenciais e a definirem o que é que podem partilhar ou não de informação, do que propriamente a disponibilizar o serviço. Nós fomos convidados em 2010 pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, doutora Maria Manuela Leitão Marques. Nós pertencemos também à Cotec e foi nesse sentido que houve um convite das empresas PME pertencentes à rede de inovação da Cotec para darem o seu contributo no sentido de simplificar os temas de informação e a máquina do Estado. Na altura, nós sugerimos precisamente já a troca de informação e partilha de informação entre os dois sistemas e esse passo já foi dado. Portanto, esta primeira fase, que está aqui, de restrições sanitárias, já é o SNIRA que consulta o PISA na DGAV e, mediante as restrições sanitárias, ou seja, consoante a classificação sanitária da exploração, o sistema irá permitir a emissão do respectivo passaporte, guias de trânsito, guias sanitárias, bem como da distribuição de brincos, isso já é possível. Sei que tem-se vindo a carregar a informação dos pequenos ruminantes. O PISA tem não só os pequenos ruminantes com identificação eletrónica, mas tem os pequenos ruminantes, são todos abrangidos pelo Plano Nacional de Reeducação a nível nacional. Essa informação pode ser também carregada e partilhada e cruzada com o SNIRA. Por fim, existem aqui situações, eu penso que depois com a informação que fica disponível é fácil entender as mais-valias de cruzar eventualmente com ou informar o SNIRA que foram encontrados animais no campo que estão registados no SNIRA como abatidos ou estão inexistentes, não foram declarados sequer no SNIRA. Só aqui, se me permitem, eu fico já despachado. Existe também a possibilidade de criar um portal e-PISA, e-PISA as an e-government. Qual era o nosso objetivo? Era fazer chegar o PISA a todos os produtores pecuários. Isto não tem custos. Nós já fizemos o portal para a região, até está aqui o símbolo da região autónoma dos Açores no próprio portal. Já tivemos recentemente com o seu secretário da Agricultura, que ainda é responsável também pela DGAV, Nuno Vieira e Brito, já tivemos a oportunidade de transmitir, e bem como também a doutora Albertina Vasconcelos, da nossa disponibilidade para auxiliar todos os agentes e disponibilizar esta ferramenta em que basicamente o produtor dirige aos serviços oficiais, identifica-se e é-lhe emitida uma senha que lhe permite aceder ao PISA em todos os seus conteúdos que os senhores viram aqui, mas só referente às suas explorações, com algumas reservas nos resultados laboratoriais que só serão disponibilizados após validação dos serviços oficiais que têm que tomar conhecimento dos animais positivos antes da restante população. Existe aqui ainda a georreferenciação, traçabilidade, farm to fork. Aquela parte de etiquetagem e desmanche do animal, desde que esse produto tenha um PT, nós em qualquer parte podemos aceder a todo o historial, saber por onde passou, com quem coabitou, a que é que foi sujeito, os senhores dirão o que é que pretendem que esteja disponível. Muito obrigado, estou disponível para aquilo que tiverem por bem.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava agora a palavra aos senhores deputados. Inscreveram-se. Não consegui falar agora o deputado João Ramos, não sei, mas está aqui se quiser também intervir. Mas está o deputado Miguel Freitas, Pedro Alves, Manuel Fialho Isaac e João Ramos, por esta ordem. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a disponibilidade que manifestou para vir até nós, porque não imaginaríamos nunca como é que estas coisas funcionam. Nós não temos uma componente técnica, portanto, a nossa componente é exclusivamente política e, portanto, é bom saber, é bom conhecer quem está com a mão nos assuntos e pode ajudar-nos a perceber melhor como é que estas coisas funcionam. É evidente que este projeto de resolução que o Partido Comunista apresentou mereceu desde logo a nossa aprovação. Aliás, houve um outro projeto de resolução também na altura por parte do PSD e do CDS, no mesmo sentido. E, portanto, esta ideia da simplificação de procedimentos é uma ideia-chave que nós julgamos que devemos dar passos no sentido da sua concretização. Por outro lado, também, aquilo que era a essência da proposta do PCP, que era a fusão entre o CENIRA e o PISA, nos pareceu interessante, porque com isso ficaríamos apenas com uma única base de dados em Portugal, em matéria de identificação animal e saúde animal, portanto, juntando os dois sistemas, isso pareceu-nos interessante. Finalmente, parece-nos interessante também ouvi-lo e perceber que isto não é difícil de fazer. Isto é, aquilo que nos veio dizer é que esta é uma matéria que pode ser posta em prática rapidamente e a baixo custo. Isso é importante, numa altura em que os recursos não abundam, e saber que isto é possível concretizar rapidamente e a baixo custo, vindo de quem é, portanto, com o conhecimento técnico sobre esta matéria, para nós é muito importante. Fico, algumas questões, como compreenderá, são questões de leigo e, portanto, são questões que apenas pretendem, acima de tudo, clarificação. A fusão destes dois sistemas significa, acima de tudo, passar a informação do PISA para o CENIRA ou passar a informação do CENIRA para o PISA ou criar um novo sistema de informação? Portanto, era a primeira questão que gostava de lhe colocar. Não cheguei a perceber se neste programa nós podemos integrar também Açores e Madeira, isto é, ter um único programa para, para gerir todo o efetivo a nível nacional. Estas eram as duas questões que eu tinha essenciais para lhe colocar. Depois, aspectos de pormenor. O sistema de identificação animal hoje é, na sua grande maioria, um sistema feito a partir de um sistema eletrónico ou das marcas auriculares. Isto é, para onde é que devemos caminhar? Quer dizer, basicamente, qual é, na sua opinião, para onde é que devemos caminhar neste sistema de identificação animal para prosseguir os objetivos dos programas, dos grandes programas de erradicação de doenças em Portugal? Eram as três questões, eu deixava para os meus colegas também outras.
Obrigado, questões. Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer desde já a presença e a apresentação apresentação da missão do Dr. Carlos Neves e a apresentação que nos fez de todo o trabalho que a empresa desenvolve e também nos deu aqui a possibilidade de tomar conhecimento de um conjunto de aplicações informáticas e com alguma propriedade também dar-nos a conhecer qual a utilidade do PISA e também do CENIRA e algumas vantagens da sua fusão. Mas, no entanto, fiquei sem perceber um pouco algumas delas, isto é, quando se discutiu aqui a questão do CENIRA na Assembleia da República, nomeadamente com o objetivo, e penso que é este o primeiro grande objetivo, é em relação à simplificação dos processos para o produtor, não é? Facilitar a vida ao produtor, ou seja, criar condições para que o produtor, a partir de casa, pudesse fazer o registro animal, tirando-lhe custos em relação à sua produção, né? Avançou-se com este processo de desmaterialização de todo o SENIRA, criando um nível de acesso direto ao produtor. Né? Neste momento, e eu aqui não percebo depois como é que vamos gerir o processo, o PISA... Quem tem acesso à gestão desta plataforma não é o produtor, certo? É? Ou seja, se nós estamos a colocar o SENIRA e o PISA em fusão, vai haver um conflito no acesso. Isto é, o produtor vai deixar de ter acesso outra vez com esta fusão? O nosso objetivo é simplificar o processo ao nível do produtor. E nós, ao fundirmos, vamos estar novamente a dificultar o acesso ao produtor e a criar-lhe uma barreira de custo. É isto, porque vai ter que se dirigir certamente a uma ou outra entidade que processe essa informação. Este é o meu entendimento e é uma dúvida que gostava de ver esclarecido. Quem é que, quais os níveis de acesso e que tipo de plataformas é que vão ser criadas com esta nova, ou com esta eventual fusão? Segundo, falou aqui que já tinha tido a oportunidade de colocar em cima da mesa tudo da modernização administrativa, da reengenharia de processos, da desmaterialização de processos, esta questão em cima da mesa. Saber se já foi colocado também esta questão, já foi colocada às diferentes entidades responsáveis no Ministério da Agricultura, e saber o porquê de, na data em que isto foi colocado, em que esta situação foi colocada à consideração de quem tinha a responsabilidade da administração administrativa, porquê é que não se avançou, uma vez que já tem um tempo significativo. Não é? E estamos num processo, claro, de modernização dos processos. E para já ficava-me por aqui, uma vez que vejo toda a vantagem na desmaterialização, vimos toda a vantagem na criação de uma plataforma de e-government, praticamente, para que toda a gente possa ter acesso, mas não me parece que o acesso seja para todos. Ou seja, toda a gente pode ver, mas nem toda a gente pode lidar com ele. Era perceber se nós vamos aqui, com esta fusão, numa lógica de benefício do produtor, criar efetivamente esse benefício. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. O Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Carlos Neves, da CDG Delta. Bom, eu conheço a CDG Delta há muitos anos, não só por estar à frente de uma OPP, mas por eu próprio, enquanto bovinicultor, mandei fazer o meu programa todo à CDG Delta em Leiria. Portanto, sei mais ou menos do que estou a falar e conheço isto. O que é facto, hoje em dia só tem acesso, portanto, tanto ao sistema, tanto ao SENIRA, como ao PISA, como ao SENIRB, as OPPs, o IFAP, portanto, ou seja, o próprio Estado e a Digidelta. Portanto, são as que têm acesso neste momento, os depois associados às OPPs, que fazem tudo nas OPPs. E o projeto que se meteu foi precisamente dar oportunidade a quem quiser, a quem puder e a quem tiver esse meio de o fazer diretamente em casa, sem ter que aceder às OPPs. É claro que também neste sentido, não tenho dúvidas nenhumas, que as OPPs vão deixar de precisar dos serviços, de alguns serviços da Digidelta, porque os produtores acedem diretamente, não precisam de ir às OPPs, logo as OPPs podem não ter. Agora, isto, não tenho nenhumas dúvidas, que carece e dia mais valia da Digidelta, da experiência dos anos que tem no terreno, de trabalhar em conjunto, não tenho dúvidas nenhumas disto, porque há sempre fugas. E embora o SENIRA é mais com os pequenos ruminantes, mas temos aqui principalmente os suínos que saem deste sistema. Portanto, os suínos são tatuados, mas a tatuagem serve para aqui que serve, quer dizer, não estão em sistema nenhum. Portanto, o sistema que é utilizado nos suínos, ele é só a declaração de existência, que depois não tem, como tem o bovino, ou como tem os pequenos ruminantes, os brincos, porque o como é que eu, para fazer entender isto, a tatuagem não é identificada no sistema. Portanto, a pessoa não vem ao sistema e diz que aquele porco tem um número tal, tal, que a tatuagem tal, tal. Não tem. A tatuagem era numa exploração, como sabe. E eu acho que isso também carece, até para sabermos o que tem. E eu digo, quer dizer, hoje em dia dá-se ao registro, por exemplo, 1 milhão de porcas e depois e o natural, que seria uma média de 10 leitões por porca, depois aparece quase uma média de 14 ou 15. Porquê? Porque foram dadas menos as porcas ao registro que aquelas que existem. E isto vem, precisamente, repor a verdade. Ou seja, se houver um sistema feito como deve ser, não há maneira depois de fugir disto. Portanto, existe o que existe. Não há maneira de haver fugas, ou seja, por fora haver. E todo o sistema fica a ganhar, não só em termos de saúde, como em termos de impostos e tudo. Portanto, eu acho que aqui há de haver uma boa cooperação. É claro que eu não tenho dúvidas, eu não vou dar resposta porque a pergunta foi feita ao Sr. Carlos, mas evidentemente que o futuro passa por chip agora, quer dizer, isto tem custos, e é preciso saber se estamos ou não estamos preparados e se temos dinheiro para isto, quer dizer, para já não temos, né? Para já temos com dificuldades financeiras no turismo, mas isto não tenho dúvidas nenhumas que é para aí porque caminha. Porque a identificação, e agora até aproveito para dar aqui a resposta, há bocado, que o próprio CNA não deu ao Sr. Deputado Miguel Freitas na questão do brinco. Portanto, os brincos, há dois brincos, são tão obrigados de identificação, e depois há um número de casa, que é aquilo que nós pomos número de casa, que é isto que fica também nos programas que estão aqui, e o Sr. Carlos na Digidelta faz. O simples facto de ser preciso, e o problema que está a ver com os brincos, é os brincos têm que vir novamente feitos na fábrica, o que é o brinco? Não, o brinco pode ser um brinco em branco e preenchido. Preenchido à mão para o veterinário. Vale tanto como vale o outro brinco. Facilita a vida aos agricultores, tem um custo muito mais baixo e pode ser metido em qualquer altura. Portanto, esta parte, porque isto está registado. Porque ninguém pode fazer batota porque já basta o outro brinco. E isto está registado. Portanto, esta questão dos brincos é uma falsa questão e não põe em causa sequer a saúde animal, porque isso está, se há sistema que é o sistema mais bem implantado em todos os animais, é o sistema do bovino, do SNIR. Não tínhamos dúvidas disso. Entretanto, esta coisa do PIS e do SNIR, trabalhar em conjunto, nós estamos a rever o sistema que vai ser implantado. Eu acho que aqui também vai haver novidades, e é bom que a Digidelta trabalhe em conjunto, e já o disse aqui, que o Sr. Secretário de Estado, Nuno Brito, que está dentro do assunto. É uma pessoa que está dentro do assunto. Não é só técnico, ele também foi empresário e sabe daquilo que fala, que eu não tenho dúvidas nenhumas, que será um trabalho benéfico com os dois, não tenho dúvidas disso, e em prol desta questão da identificação. Agora, este projeto do PCP foi reprovado por nós, como sabe, não foi aqui, tanto quando foi aqui votado e foi chumbado. Porque nós entendemos que queremos ir mais além que isto do PIS e do SNIRA, que podemos ir mais além e o trabalho em conjunto pode ser feito e encontrarmos essas soluções melhores do que estas.
Muito obrigado, deputado Manuel Isaac. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar, agradecer a disponibilidade para vir e, ainda por cima, valorizar pelo facto de a vossa empresa ter tido conhecimento que o assunto se discutia na Assembleia da República e, apesar de não ter sido solicitada para vir, oferecer-se para vir cá falar neste assunto, e eu julgo que isso é de valorizar. Aquilo que eram as propostas do PCP já foi aqui referido, foram chumbadas pela maioria esta intenção de recomendar ao Governo, mas percebemos agora pela intervenção que já se está a trabalhar em algumas matérias no sentido de aproximar algumas coisas. Pelo menos foi isso que eu percebi até com a concordância do Governo relativamente a essa questão. E nesse sentido só queria, e de uma forma muito rápida, perguntar duas coisas. Uma delas era a confirmação, acho que percebi bem da intervenção, era que é um benefício, seria um benefício a fusão destas duas bases de dados, na perspectiva da empresa que trabalha diretamente com o sistema e que tem a experiência desse trabalho. Outra questão é que, para além disso, percebi também numa parte da intervenção é que não era só positiva esta fusão, como em alguns casos podia ser até utilizando a linguagem informática, não sei se corretamente, não sou dessas áreas, seria um upgrade no sentido de que o cruzamento de informação podia melhorar alguns processos que agora não é possível, tendo em conta que temos duas bases de dados, não é possível fazer esse cruzamento. Por isso, para além de ser um aspecto positivo no sentido da eficiência de não ter duas bases de dados, permitia fazer esse cruzamento e podia melhorar assim a eficiência na gestão dos efetivos pecuários. Estas eram as questões relativamente a esta matéria. Uma última questão e transversal, porque falou nela e eu captei, já agora perguntava, falou num programa de registro de carcaças e falou numa série de espécies e não falou em cavalo. Como nós agora andamos a discutir, e esta é uma matéria presente na Assembleia da República, não foi por esquecimento ou porque não existe efetivamente algum controle relativamente a essa matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dr. Carlos Neves, tem aqui um conjunto de questões que, se entender responder, os seus deputados agradecem e, para esclarecimento do nosso trabalho aqui parlamentar, é muito útil, porque também, em nome de todos, agradeço-lhe desde logo a disponibilidade que teve e a exposição inicial que fez, bem como os esclarecimentos que agora possa prestar complementarmente. Tenho a palavra.
Sim, senhora. Muito obrigado. Peço desculpa ter feito uma apresentação um bocado acelerada, porque é a primeira vez que estou cá e não sei realmente quais são os trâmites e que tempo é que tinha, de maneira que apercebo-me um pouco e vou tentar agora, de uma forma mais calma, clarificar algumas questões que me foram colocadas. Sr. Deputado Miguel Freitas, eu é que agradeço, e a todos os deputados é que agradeço a vossa disponibilidade por me receberem e poder partilhar convosco, de forma que os senhores possam decidir o que é que consideram mais valia para todo o país e para todos os intervenientes. As questões são bastante pertinentes. A fusão, e eu tenho que ser bastante claro a explicar isto, e sem entrar em aspectos técnicos. A fusão, quando dizemos a fusão dos dois sistemas, isso é muito, muito, muito complexo. O SNIRB, naquilo que eu tenho conhecimento, tem o registro das explorações do proprietário, do animal e por onde tem passado, e que permite fazer a traçabilidade, e isso surgiu na altura da crise das vacas loucas, em que era necessário, e só era detectado que o animal era positivo pós-mortem, e vinha, provavelmente a origem tinha a ver com a alimentação, com a ração, então era necessário saber este animal foi positivo, por que explorações é que ele transitou e que animais coabitaram com ele na altura, porque se calhar ingeriram o mesmo alimento e estão também positivas e põem em risco a saúde pública. Grosso modo, a ideia que eu tenho do SNIRA, o seu esqueleto base é este, além de ter umas outras emissão de passaportes, guias, distribuição de brincos. Peço desculpa se há alguns outros componentes que eu não refiro aqui. Portanto, basicamente tem a ver só com a identificação e por onde passaram, traçabilidade. O PISA é responsável pela componente de saúde animal. Nós, para sabermos como estão os nossos efetivos em termos de saúde, temos de saber quais são. Logo aí já está implícita a sua identificação. Em que exploração é que está? Porque interessa, em determinada altura, se há um foco de brucelose, criar uma zona tampão e isolar aquela zona para não haver... As explorações ficam em sequestro. Não pode haver nem venda, nem compra de animais, porque se há um foco dentro de uma exploração, se houver circulação, eles vão contaminar outras explorações ali à volta e depois temos um problema mais alargado. Quando se fala, portanto, isto por dizer o quê? Que a base de dados PISA tem um conjunto de outras informações bastante mais detalhada, porque passamos da fase da identificação, que também tem, para a fase de qual o seu estado de saúde. Ora, nós passemos qual o estado de saúde, isso implica atividade técnico-veterinária de campo para recolha de sangue, ou amostras, ou algumas atividades, algumas amostras são feitas na própria exploração. Por exemplo, a tuberculose, como nos seres humanos, dá-se então a tuberculina e tem que se aguardar 3 dias e 3 dias depois vai-se ver a reação, se aquilo teve uma reação positiva ou não, e é decidido o diagnóstico se o animal é positivo à tuberculina ou não, à tuberculose, diretamente na exploração. Todas as outras análises são recolhidas. Eu, só para mostrar, ter uma ideia, este é o tubo e o tal código barras que falei, que seria importante porque iria automatizar e iria dar mais credibilidade a todo o sistema. Note-se que quando uma brigada veterinária registra qualquer colheita de sangue no campo, ela está automaticamente disponível no laboratório, na DGAV e nos serviços, em todos os agentes ligados. Não fugindo aqui à questão, existe muito, muito, muito mais informação. Há o pós-mortem, há relatórios técnicos europeus com os critérios da Comunidade Europeia, de relatórios nacionais, os planos nacionais de erradicação são definidos pelo PISA. Isso obedece a um conjunto de fatores. Quando falamos em fusão das duas bases de dados, podemos pensar que estamos a fundir os conteúdos. Eles, para já, o que é fácil, eles podem ser partilhados. Isso, sim, enquadra-se dentro daquilo que referiu o Sr. Deputado. É rápido, não tem custos, e tecnicamente não é difícil, porque é uma questão de identificar do lado do SNIR o que é que eles precisam, identificar do lado do PISA e todos os agentes que utilizam o PISA o que é que seria útil para eles. E aí sim é rápido, porque partilha-se essa informação. Nós até já temos experiência já há 4 ou 5 anos nesse tipo de serviços no âmbito do CIAGRI e do CIRRAL na região autónoma dos Açores, que consultamos as bases de dados nacionais para cruzamento administrativo. Portanto, é só uma questão de identificar e de definir, e se me permitem, às vezes, uma questão política entre os organismos, de o que é que pode ser partilhado entre as bases de dados. A dificuldade passa, a maior é por aí. Se formos a juntar os conteúdos de uma e a fazer um sistema único que trate tudo, estamos a falar de uns milhões largos. Eu, tanto quanto sei, o SNIR, na altura SNIRB, surgiu em 1900... Diga.
É só dos bovinos.
Ah, e o SNIRA não engloba todos?
Não, não, não.
Eu pensava que o SNIRA era as várias espécies animais.
Não, não, não.
Muito obrigado.
O SNIRA é em
ruminantes. Ah, ok.
Duas, não. Aliás, três, PISA, SNIRA e SNIRA.
Ok, muito obrigado pela correção, agradeço. Muito obrigado. Na altura, para montar o SNIRA, houve uma candidatura na altura da crise das vacas loucas, em que foi uma exigência comunitária, e que para o efeito haviam verbas suplementares. A candidatura, salvo erro, foram de 3 milhões e 200 mil contos, isto está 15 milhões e 400 mil euros para a estrutura do SNIRB. Os custos do PISA não têm nada a ver com isso, são muito, muito, muito menores. Posso dizer que a faturação anual que engloba as 180 entidades, ou seja, nós damos assistência online a todas as entidades do Estado, as 180 entidades, desde os laboratórios ao Estado, às direções de jornais, às DIVs, às NIVs, nós remotamente acedemos aos seus equipamentos, anda na ordem dos 180 mil euros ano. E isto com desenvolvimento permanente das novas funcionalidades definidas pela DGAV, que, de acordo com as novas exigências comunitárias e nacionais. Portanto, o universo é muito menos onoroso em termos de estrutura. Eu espero ter conseguido responder, ou seja, a fusão dos dois, a partilha de informação, simples. A fusão dos dois, para termos um único sistema, vocês tinham que desenvolver, perdão, peço desculpa, nós tínhamos que desenvolver no SNIRB ou no SNIRA as funcionalidades que o PISA tem. Eu não queria tornar as coisas mais simples de meter no PISA a parte de identificação que o SNIRB e a SNIRA já têm, porque foi definido assim e foi uma transcrição de normas comunitárias. Isso não é para eu opinar sequer, portanto os senhores saberão melhor interpretar esse tipo de conteúdos, mas em termos de custo, penso que seria nesta altura incomportável, vamos falar de alguns milhões. Nós estamos onde estamos no PISA, fruto da evolução de 23 anos, em contacto diário com todos os técnicos de campo, médicos veterinários, serviços oficiais, laboratórios, que têm vindo constantemente a pedir a melhoria do sistema. Quanto a Aos Açores e à Madeira. Eu... Sim, portanto, os Açores já estão no PISA desde 2002 e a Madeira em 2006 também. Quanto à tendência de identificação, eu até tomei a liberdade de trazer algumas coisas e peço desculpa se às vezes omito algumas, porque estamos viciados na parte técnica e às vezes não trazemos para a mesa alguns pormenores. Isto é um brinco eletrónico e visual também, temos a parte visual, nós já vimos as vaquinhas e as cabrinhas têm este brinco auricular, que é visível. Por acaso este brinco aqui, eletrónico, isto é no âmbito de um concurso internacional em Marrocos, para fornecer 100 mil brincos eletrónicos e 20 mil brincos para camelos e 100 mil para bovinos. O aspecto deles é este. Basicamente o que temos aqui dentro é um RFID, como temos no continente, e passa e lê. Isto tem um certo raio de ação. Este é da... coloca-se na orelha, tem uma parte visual e uma parte eletrónica. Este, no caso dos pequenos ruminantes, que é utilizado cá, chama-se o kit, tem a parte visual e tem, se me permitem, eu iria pedir que passassem para sentirem. Isto tem um chip lá dentro e tem uma... isto é um acrílico ou uma parte cerâmica que tem um certo peso e que pode parecer um bocado agressivo, mas levantam o nariz ao animal, metem com uma pistola, que parece agressivo, e eles engolem aquilo. Portanto, aquilo o que faz é metem no fundo da goela do animal e a pistola, que nem uma pistola, empurra o invólucro e ele engole. E ao engolir, fica dentro de um dos compartimentos do estômago, nem sai por baixo, faz a expressão, nem por cima. Não regurgita. E isso é a forma inequívoca de identificar o animal na sua vida. Este é muito mais prático, mas é passível de ser violado. O outro, só quando o animal é batido, é que se recolhe a identificação eletrónica no matador. Há um brinco visual e há o bolo ruminal ou reticular, que ele engole. Muito obrigado. Este aqui tem um auricular e do outro lado, que portanto é posto um brinco em cada orelha, do outro lado tem o RFID. Portanto, isto tem algumas vantagens, até porque eu não estou a ver, ainda não tive essa experiência, de ver meter uma coisa destas num bovino, que há de ser muito mais agressivo, e o animal há de reagir de uma forma muito mais, porque também há disto para bovinos, e aplica-se cá, nas raças autóctones. Regurgitam. Exatamente. Isto é importante e já agora, se me permitem, estamos numa partilha de informação. Isto tem desvantagens também. Pode regurgitar realmente o bolo. E o agente chega lá e quando vai tentar ler, porque há equipamento para ler e até com antenas telescópicas, tipo cana de pesca, para os camelos ou para os bovinos, por uma questão de segurança, mantém uma certa distância. Mas isto também tem as suas desvantagens. É que ou regurgita e o agente identificador pensa em colocar outro, mas pode haver uma má capacidade de leitura do aparelho, porque ele está dentro. E há ali massa gorda, há tudo, porque se ele coloca um segundo identificador, quando estão dois juntos, o equipamento baralha-se. Não sabe qual é que lê. Ora lê um, ora lê os dois, ora não lê nenhum. Portanto, também tem essas desvantagens, digamos assim. Para responder concretamente, eu creio que em Portugal, portanto, penso que desde, é uma exigência comunitária desde janeiro de 2010, que os pequenos ruminantes... que era obrigatório, todos aqueles que nascessem era obrigatório a sua identificação com este kit, portanto isto é um kit português. Isto fica sensivelmente a um euro e pouco, não sei se 15, 20, e havia inclusive apoios do IFAP para que se identificassem os animais eletronicamente. Os bovinos são todos identificados desde 95, que é obrigatório só com uma marca auricular, portanto não tem identificação eletrónica. Isto cá. A tendência mundial e os vários concursos que nós temos estado a acompanhar e a tentar penetrar no mercado externo, e temos ido à Turquia, que tem um efetivo completamente diferente do nosso, México, 31 milhões de animais, Marrocos, 24 milhões de pequenos ruminantes, mas a tendência é sempre a identificação eletrónica, doravante, apesar de ainda se adquirirem brincos só de identificação visual. Um brinco, e eu estou-vos a falar em preços de fabricante mundial, um brinco de identificação fica sensivelmente para nós na ordem dos, depende do tamanho, mas portanto, dois pares, um par para cada orelha, tem a identificação frente e verso, na ordem dos 30 a 40 cêntimos. Mandados fazer com laser, isto exige... Ah, Alflex é o maior fabricante mundial de brincos, líder mundial. Data Mars, que é o segundo maior. Os concursos internacionais são muito, muito exigentes. Existem cerca de 7, varia a 10, 11 certificados que eles pedem para os brincos. Desde a capacidade de leitura, desde serem elegíveis mais do que 7 anos, resistentes às intempéries, uma série de coisas. Eu penso ter respondido, Sr. Deputado Miguel Freitas, às questões que me colocou e desde já as agradeço mais uma vez. Sr. Deputado Pedro Alves, tinha aqui realmente que o objetivo era simplificar a vida ao produtor. Peço desculpa. O objetivo é esse mesmo. E ainda bem que colocou aí algumas questões, porque fala-se de SNIR e o PISA. Uma das coisas que me chamou a atenção de simplificar a vida aos produtores é se existir partilha de informação entre os dois sistemas, ela pode ser disponibilizada no portal de um ou no portal do outro. Os sistemas têm que falar entre si e têm que ter a informação de que precisam. Nós, quando eu falei no ePISA, as an e-government, era para aproximar o Estado, a estrutura, a saúde animal oficial, da máquina do Estado, dos serviços oficiais e dos agentes com quem tem protocolos, para que cada um conseguisse ver a sua própria informação a partir de casa ou de qualquer lado. Ou seja, ele acede à net e acede, vê os seus efetivos, quando foram vacinados, quando foram colhidos sangue, se os resultados já estão disponíveis para consulta, porque já foram validados pelos serviços oficiais, quais os meus estatutos sanitários. Isto agora a gente pode entrar aqui num campo de eu quero transparência. Eu quero adquirir efetivos a um determinado flano, eu posso ir ver os estatutos sanitários da exploração dele, aquele animal, qual o historial dele, quais os resultados laboratoriais. Isto tem inúmeras vantagens e não precisa se deslocar às associações de produtores. O Sr. Deputado Manuel Isaac disse-me, eu fiquei preocupado, que iríamos, as associações iam necessitar menos do serviço da Digidelta. Permita-me... que os ODS, que as OPPs possam canalizar os seus recursos humanos para outras funções, uma vez ficam mais libertos de partes administrativas, que, para terem uma ideia, o maior ODS do país são dois, mas é Monforte e Montemor-o-Novo. Eles têm 17 postos PISA. Eles são responsáveis por cerca de 120 mil bovinos e cerca de 200 mil pequenos ruminantes. Tem 90 brigadas veterinárias e os produtores utilizam estes 17 postos para consulta. Aquilo que quis dizer de aproximar e disponibilizar a plataforma ePISA era tudo o que tem a ver com aspectos sanitários que o produtor muitas vezes desloca às associações, poder em qualquer lado. Para isso tem que se registar perfeitamente... Não, é pertinente... Exatamente. Eu complementava a sua questão, que é bastante pertinente, com aquilo que falta, que seria útil e que possa facilitar a vida a todos os agentes, é uma questão de se identificar nos dois sistemas o que é que nós precisamos de um lado e o que é que nós precisamos do outro. Posso claramente partilhar convosco que ao longo destes anos todos, as brigadas sanitárias têm manifestado a necessidade de, quando vão para o campo, saberem que animais bovinos é que lá estão, uma vez que, por lei, o produtor tem X dias para comunicar os nascimentos e deslocações ao SNIRA. Se eles, quando vão para o campo, tiverem tudo atualizado, quando regressarem do campo, também temos feedback para o SNIRA. Atenção, cá aqui, animais estão registados no sistema. Não há essa comunicação entre os dois sistemas. Tecnicamente nós podemos fazer aquilo que os senhores entenderem. O que nós já temos e os passos que já foram dados, e quando referi que tive com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa em 2010, essa partilha de informação já existe num sentido. Ou seja, neste momento, e nós já fizemos isso em 2010, criámos um web service, é um interlocutor entre o CEDIRA, que faz chamadas aqui, ele tem que apresentar as suas credenciais, e este devolve. Bem como nós não vamos mexer no CEDIRA. O CEDIRA, o IFAP, há de criar uma estrutura para comunicação de informação, nós invocamos, dá-me os dados desta exploração, e aquilo, se eu tiver as credenciais, devolve-me, eu nunca mexo ali. Portanto, os sistemas estão íntegros. Esse é o extremamente simples, tinha falado. Essa parte tecnicamente simples, eu posso dizer que não é. Isso era muito complicado. Isso era complicadíssimo. Até a partilha dos conteúdos poderia ser de ânimo leve. Agora, criar um sistema único que partilhe os dois, já estamos a entrar numa complexidade grande. Sim, esse interlocutor que partilha a informação de um lado para o outro, posso dizer que não é complexo, nem o tempo demora, é o saber fazer. E o saber fazer é aquela história do parafuso e da fatura, passa por aí. Portanto, ainda hoje, ontem fui contactado pelo DGAV e falaram precisamente em haver a possibilidade de partilhar os efetivos pequenos ruminantes que estão no PISA para o CENIRA. E foi a resposta que dei, é que nem ele vai nada por isso, porque não demora muito tempo, é rápido, é uma questão de saber fazer e nós iríamos ter isso em consideração. Quanto aos níveis de acesso, tanto, são aqueles que foram definidos. Nós, só para complementar muito rapidamente, nós temos no mesmo sistema PISA associações de produtores que têm determinadas competências. Os laboratórios só fazem análise às provas, os serviços oficiais decidem sobre o resultado da doença com base no resultado das provas. Os classificadores de estatutos sanitários são os serviços oficiais, que classificam só aquela área. Inclusive, para perceberem um nível de detalhe, dentro de um laboratório, e nós estamos neste momento a adaptar o PISA pelo estado de acordo com uma exigência comunitária, que tem a ver com a certificação das análises laboratoriais, que é a norma 17.025. Penso que vamos ser o único programa que vai ter isso certificado neste momento. Já estamos a trabalhar nele há 6 meses. Isto porque, desde que é feita uma requisição no campo, aquilo é serializado, já não há necessidade de fazer cruzamento entre aquilo que o produtor ou que a associação de produtor disse que era necessário fazer e aquilo que o laboratório disse que fez, porque há aqui dinheiros públicos envolvidos. O Estado paga aos laboratórios as análises efetuadas. Portanto, há muita coisa aqui em curso. E agradeço todas as questões que me colocou, Sr. Deputado Pedro Alves. Sr. Deputado Manuel Isaac, estamos aqui a falar realmente no acesso remoto, portanto, penso que já respondi de alguma forma que com isto é PISA e o acederem e o partilhar a informação dos dois sistemas, eles terão que conversar entre si primeiro. A questão da tatuagem nos suínos suscitou-me aqui uma questão que eu gostaria de realçar. O PISA trata qualquer espécie animal. Não é preciso nenhuma intervenção da nossa parte. Nós, quando nos preparámos para o mercado internacional, infelizmente ainda não tivemos a sorte de conseguir concretizar nenhum, já fomos 4 vezes a um concurso público internacional no mesmo país, e ele acabou por cair, foi Marrocos. É incrível, dá para desanimar, mas tem que ir. Mas chegámos à final 3 vezes, e voltou a ser anulado. Mas ele trata, nós quando preparámos para o mercado internacional tivemos de nos preocupar e permitam-me partilhar isto também convosco, que eu penso que é da máxima importância. Nós temos uma realidade sanitária e uma necessidade de identificação de determinadas espécies aqui que noutros países não terão. Por exemplo, nós não temos cá camelos, Marrocos tem necessidade dos camelos, ou como outras raças de outros países, no México ou da Austrália, que terão outras necessidades. Então nós temos de fazer uma coisa. No nosso entender, a identificação e saúde animal é transversal em qualquer parte do mundo. Nós temos um grupo de animais que estão sujeitos a um determinado conjunto de doenças, que para evitar essas doenças são feitas determinadas ações sanitárias e profiláticas, que se fazem colheitas de amostra para detectar reações positivas ou não a essas doenças, que tem um determinado conjunto de resultados de laboratórios para cada prova e que resulta numa classificação sanitária. Portanto, o que é que nós criámos? Um sistema dinâmico. Quando surgiu a língua azul, Nós só tivemos que receber uma indicação da DGV, queria-se a língua azul, e uma questão de comodismo, nós fomos remotamente e criámos a doença língua azul. No outro dia estava disponível no país. Porque isto leva-me a outra questão que tem a ver com custos, enquanto o SNIRA, e sem qualquer sentido crítico, seja ele qual for, enquanto o SNIRA tem uma estrutura de comunicações fixa e pesada e onerosa, nós, com o PISA funciona online ou offline, funciona localmente. E ele é que detecta quando é que tem internet e vai à DGAV atualizar a base de dados central e passa a informação para os tantos parceiros com quem trabalha, laboratórios, serviços oficiais. Portanto, não há custos de comunicações aqui, tirando a estrutura da internet existente. Portanto, nós temos essa preocupação. Adapta-se à realidade sanitária de qualquer país e funciona com a estrutura do parque informático e comunicações existente. Online, offline ou mix. Nos Açores funciona online, que eles têm fibra entre ilhas. As vantagens em insularidade, às vezes, obrigam-os a ter outras estruturas. Mas para terem também essa ideia. E muito agradeço as suas questões, deputado Manuel Isaac, e por também ter contribuído no sentido de promover esta audiência, uma vez de meio conhecimento da sua intervenção no Parlamento. Sr. Deputado João Ramos, portanto, eu penso que algumas questões relativamente à fusão já foram aqui claramente debatidas. Pode-se assumir como um upgrade, eu não diria um upgrade, seria um passo gigante poder partilhar informação entre os dois sistemas. É extremamente fácil, só preciso os ver de quem de direito, com quem nós lidamos diretamente é com a DGAV. Se a DGAV me disser, vão ter com do IFAP alguém, o resto é connosco, em pouco tempo as coisas estão a funcionar. Quanto aos equídeos, penso também já respondi, aquilo que nós teríamos que meter no sistema era equídeos, doenças a que eles estão sujeitos, que ações é que queremos fazer no campo, que colheitas é que fazemos, é o mesmo esquema. Não, é só introduzir. No PISA neste momento, por acaso houve uma abordagem, já agora aproveito para complementar, houve uma abordagem já para os equídeos proveniente dos Açores. Isto há um ano e meio, mas não avançou. E atenção, quando eu digo que isto serve para qualquer espécie animal, estamos a falar no transversal, no genérico. Porque quando vamos a uma ficha individual de um equídeo, tem lá características que não têm nada a ver com os dominantes. Então, na especialidade, na ficha individual do animal, nós preferimos criar uma específica. Porque há sinais próprios dos equídeos, há formas de identificação, outras que não os auriculares. E aí preferimos criar uma ficha específica à medida, mas também não estamos a falar nada de especial. Eu penso, Sr. Presidente Bel Batista, sou deputado também, que tenha respondido às questões todas que me queiram colocar, ou que me tenham colocado, peço desculpa.
Creio que sim, Sr. Dr. Carlos Neves, muito obrigado. Nós, em nome da Comissão e dos Srs. Deputados, agradecemos-lhe muito todas as informações que nos trouxe. Foi muito útil, seguramente, para o nosso trabalho. A disponibilidade de alguém que trabalha para o Estado querer dar estas informações é muito útil, porque para o nosso trabalho aqui, não só de reconhecimento do sistema, mas também de acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo e de iniciativas legislativas que cada um dos grupos parlamentares possa tomar, é importante termos todos estes tipos de informações, e esta informação aqui, de certeza que vai ser muito útil para o nosso trabalho parlamentar, de forma que lhe agradeço em nome da Comissão cá ter vindo. Solicitava, como já foi dito aqui pelo Sr. Ruas dos Serviços, se fosse possível deixar ficar esta apresentação, seria útil, porque depois no relatório da audição para os grupos parlamentares poderem trabalhar sobre ela também. Muito obrigado.
Sim, senhora. Se me permite, agradecer mais uma vez. Eu vou deixar duas pastas, isso é o nosso produto, e se puderem, lanço-vos este desafio e este pedido de ajuda ou de colaboração para ganharmos o mercado externo. Faz toda a diferença. Por vezes nós temos sentido já algumas sinergias diplomáticas junto da AICEP, geralmente às juntas das embaixadas, e faz alguma diferença. Este é o nosso produto. O PISA tem uma vaca a vermelho e uma cabra dentro da vaca a branco. É o nosso logótipo. Isto é o que temos cá dentro. Portanto, temos em 4 idiomas. Tem uma pen que tem também esta apresentação cá dentro já. Eu vou deixar duas, e se tiverem a oportunidade, convido-vos a ir ver o site do PISA, está em 4 idiomas e tem um vídeo de 6 minutos que ilustra exatamente o que é que nós fazemos. E se puder dar mais algum contributo, estou à vossa inteira disposição, aqui, onde os senhores bem entenderem, para colaborar e facilitar, acima de tudo, a vida às pessoas. Muito obrigado.